Olá, olá, esse é o Bacana Esse, nosso episódio curtinho sobre o que a gente acabou de ver. A gente acabou de fazer uma watch party aqui em casa do último episódio de Game of Thrones e eu não queria dormir sem começar a gravar. Eu quero dizer que esse episódio contém spoilers e para vocês que não assistiram o episódio ainda, fiquem avisados para poder ou assistir sobre sua conta em risco ou começar ou assistir depois que o episódio já tiver sido assistido por vocês. Ian, o que você achou do episódio como um todo?
Beleza, e aí galera, beleza? Então, vamos lá. Minhas primeiras impressões sobre o episódio 3, é o 3, né? De Isso. Game of Thrones. A gente acabou de assistir e assim, se eu for resumir assim, duas palavrinhas, seria anticlimático. Exatamente. Gostei muito da construção do episódio, das expectativas que o episódio foi gerando na gente, mas a forma como terminou gerou muitas ressalvas e muitas questões. E é um pouquinho disso que a gente vai debater aqui. E você, Castro, o que você achou no geral?
Mano, eu gostei muito da forma que o episódio foi editado. Porque apesar daquilo que a gente tinha discutido pessoalmente, eu acho que os cortes ágeis, eles ajudaram a gente a processar um pouco melhor o episódio. Porque o Game of Thrones sempre foi famoso por ter muitos personagens, e esses personagens a gente acaba perdendo track, a gente acaba perdendo o track dele durante as temporadas. E eu acho que eles foram bem felizes em mostrar todos os episódios que a gente precisava ver. Começando pelo começo do episódio, eu fiquei um pouquinho frustrado com a demora que eles tiveram para poder começar a batalha em si. Mas, sem sombra de dúvida, aquela cena que eles avançam pros mortos-vivos e as espadas começam a apagar, eu acho fantástico. Eu não lembro de ter visto aquilo em outras séries ou aquilo tão explorado de forma tão boa em outras séries. O que você achou?
Velho, então, sobre a parte da edição, eu curti bastante os cortes, mas o problema que eu acho que todo mundo enfrentou é que como foi um episódio de guerra no escuro, com fogo, e as coisas aconteceram muito rápido, não dava pra gente entender bastante cena, saca? Muita cena passou muito rápido, tava escuro, os pixels ficavam embaçados direto, mesmo com a gente assistindo pela HBO Go. Então acho que esse vai ser um episódio que a gente vai ter que reassistir, talvez numa qualidade melhor, porque ficou muitos borrões. Mas beleza, tirando essa parte sobre o início do episódio. A Melisandre chegou igual o Obi-Wan Kenobi, depois de um exílio, e aí ela aparece no começo da batalha. Adorei o buff que ela deu, achei genial, e realmente...
Manda pra caralho.
Esse começo foi muito foda, porque você vê iluminando as espadas de fogo, eles vão na frente, e aquela tensão de ver o fogo se apagando foi muito bem construído, eu gostei muito dessa parte. Essa eu achei genial. Aí o que rola logo depois? Começa a vir os mortos de volta, as luzes se apagando e aí a treta vai começar.
A treta começa de uma forma bem satisfatória pra mim, eu acho. Eu esperava que ela aparecesse mesmo, eu esperava que ela fizesse a bruxaria dela, mas eu fiquei feliz que isso não foi um Deus Ex Machina, sabe? Que o buff dela não serviu pra muita coisa no final das contas, porque a gente já esperava que seria um dedo no cu gritaria, como o nosso amigo Bandeira aqui do Bacana Cast. Mas esse buff dela, em tese, era pra ser mais poderoso, né?
Cara, tipo assim, na minha opinião, isso foi pra mostrar que ela tava de boa com o Senhor da Luz, porque ela mostrou que conseguia chamar a ajuda dele e trazer fogo pras espadas, tal como um tempo depois ela trouxe o fogo pras trincheiras. Então acho que é mais pra deixar claro que a situação dela com a fé já tinha melhorado e ela voltou crendo muito no Senhor da Luz, saca? Isso foi legal, mas é igual você falou, foi um buff meio... Mas enfim, cara, começando a luta, velho, a gente vê o Senhor Jorah, todo mundo indo pra cima, e aí veio uma coisa que eu fiquei muito animado, que foi o fantasma, o lobo, correndo igual um louco. Falei, caralho, velho, vamos ver alguma coisa. E aí acaba que a gente não vê ele dando uma mordida sequer. A gente não vê nada do lobo, nada.
Ele serviu pra porra nenhuma, eles gastaram CGI à toa. Pra mim, ele não precisava nem ter mostrado ele, na verdade.
A gente não sabe se
foi
tá
muito
vivo,
fanservice.
Não sabe se tá morto e não sabe se ele matou pelo menos um, ou se ele ajudou a matar.
Mas eu acho que isso é proposital dos produtores, porque, mano, ele gasta muito CGI. Ele gasta muito dinheiro pra poder fazer aquele lobo. Se bem que eu achei ele bem menor do que ele aparentava ser no decorrer da série, sabe? Mas eu realmente concordo com você. Eu acho que foi, como você falou, anticlimático. E mesmo assim, eu gostei de ver a aparição dele. É, ele é o único lobo que tá vivo?
Velho, essa altura do jogo eu não faço ideia. Rapidão, Castro. Não vamos falar sobre essas paradas assim, sobre coisas de outra temporada, porque vai ficar difícil. Eu não lembro não, pô.
Tá bom. Ainda falando sobre a Melisandre, eu não gostei do discurso dela com o Beric. Porque ele tinha um sangue nos olhos pra matar aquela vagabunda, e ele meio que deixou let it go, sabe? Mesmo ela fazendo os buffs depois.
Então,
achei que ele,
perdão,
que ele fosse comer o cu dela.
Então, aí foi uma coisa que eu até achei interessante, porque esse arco do Beric com a Melisandre, durante todo o Game of Thrones, o Beric fala, né, que ele tá servindo o Senhor da Luz, mas ele não sabe qual o propósito. E ela também fala, você vai servir o Senhor da Luz, eu também sirvo ele. Nós dois temos o propósito. E nesse episódio meio que se revela que o propósito era justamente manter a área segura. Porque a gente vê numa cena diversa que o Beric tá lá, ele luta por ela, ele quase... Ele meio que se mata por ela ali, né? E mostrando que era meio que esse o dever que ele tinha para com o Senhor da Luz, né? Era proteger a área naquele momento. Da mesma forma que a Melisandre chega no momento exato pra meter o spoiler e dizer, olha, área, falta você matar o dono do dragão branco de olhos azuis. E aí, é justamente o que acontece. Então, na minha opinião, esse arco todo da Melisandre com o Beric é justamente pra fechar e dizer, olha, o Senhor da Luz quer que vocês dois protejam a área no momento de maior necessidade.
Mas, mano, o Game of Thrones, ele é bom exatamente por ele não mastigar as coisas pra você. Essa cena que a Melisandre olha na cara da Arya e fala, vai lá matar o bichão, eu achei muito paia.
É, eu também muito achei paia. Muito sem graça, velho. Tinha um spoiler na nossa cara, né, velho? Tipo assim, ela falou uma parada, nossa, pra gente criar expectativa, mas eu não queria gerar aquela expectativa, tipo assim, pô, legal, mas, ah não, não quero que aconteça não, saca?
Mano, se ela tivesse parado no Not Today Satan, tava ótimo. Ela não precisava ter continuado falando. Os produtores acharam que a gente é idiota, tá ligado? Falaram assim, mano, você é burro, você não vai perceber, you won't see it coming, e vamos jogar aqui um spoiler na sua cara só pra poder ficar de boas.
É, mas assim, eu confesso que quando ela usou essa frase do o que dizemos pra morte, né, o Not Today, genial, essa parte eu curti. Mas enfim, passando pra outras coisas que aconteceram ao longo do episódio, até porque a gente esse episódio aqui é um breaking news, né, pra gente não deixar ele muito longo, isso aí é só pra galera que tá afim de discutir um pouquinho, tá afim de ouvir um pouquinho sobre o episódio que acabou de sair, agora são 30h e pouco, então a gente acabou de ver. Vamos lá, uma das coisas que me incomodou muito, muito, muito nesse episódio foi tão uma coisa que eu achei, assim, completamente estranha nesse episódio, foi a cena do Tyrion com a Sansa. Em qual parte que eu digo? Aquela onde os mortos, né, já invadiram a cripta e os dois se escondem. Rola aquela tensão sexual, mentira, mas rola um romance ali, tipo, um carinho, né, um respeito. E aí a Sansa entrega pra ele a lâmina, né, ele pega e meio que ele sai e a cena corta de volta pra batalha. Aí beleza, a gente já fica naquela, caraca, o que o Tyrion vai fazer, né? O que ele tá planejando? Aí volta pra ele de novo, ele já tá com os outros sobreviventes na frente deles. E todo mundo olhando, tipo assim, Tyrion, o que você vai fazer? E aí ele sai daquela cena e corte de novo. E aí acaba que não dá a conclusão disso, tá ligado? A gente não sabe o que ele queria fazer ou o que ele fez. Só mostrou ele correndo.
Mano, pra mim essa foi outra cena que os produtores entregaram na nossa mão. Que eu digo, no começo desse episódio, a Sansa desce, a mando da Arya, fala assim, você é inútil, desce lá pra cripta, porque você vai ficar mais segura lá. Chegando lá, o Tyrion fica putaço, tá bêbado pra caralho, e fala, mano, eu queria estar lá em cima, porque eu queria estar matando os zumbis, eu sou inútil, eu devia estar lá em cima vendo a luta, porque eu vou conseguir fazer alguma coisa que ninguém tá vendo, igual eu fiz na batalha da Blackwater. Aí tem até um carinha que fala, mas você perdeu quase um olho por causa dessa batalha. Aí ele fala, foda-se. Aí é engraçadinho, a Sansa faz uma piadinha com ele ser engraçadinho, não vai mudar nada. E ele fica no maior romancezinho, tipo, nossa, nós devíamos estar casados. E essa cena, ela só serviu pra essa cena final ter esse carinha de love. Do tipo, eu respeito você, você me respeita, vamos morrer junto. E, mano, pra quê, velho? Eu acho que, assim, os dois primeiros episódios dessa temporada foram muito bons em construir personagens que estavam esquecidos da nossa memória, acabar com arcos, tanto é que eu achei pra caralho que a Brienne fosse morrer nesse episódio por causa disso, pra eles nesse terceiro episódio fazerem a mesma coisa, sendo que eles tinham um tempo de tela muito mais importante pra dar pra batalha em si. Eu fiquei muito bolado com essa cena.
Pois é, cara, eu concordo contigo. Isso que você falou sobre as cenas onde mostram a batalha pra cortar pra essas cenas mais calmas foi uma coisa muito estranha, porque a gente vê aquela cena super tensa dos zumbis entrando, zumbis mortos, enfim, desculpa. Eles entrando, chegando com toda força e vontade, aí corta pra uma cena da área dando stealth nos bichos. E fica uma cena muito longa dela desviando, dela indo calmamente, sendo que lá fora tá rolando uma guerra e caraca, os mortos estão aqui. E ela lá dentro aqui, só desviando, escondendo. Cara, muito estranho, muito, muito estranho mesmo. Outra coisa, pode falar.
Dessa cena da stealth Arya Stalker, eu só me incomodei, me incomodei pra caralho, além da cena ser muito longa, porque o fundo fica mutado. Eu entendo que esse som externo foi mutado pra dar pra você uma impressão mais de tensão, pra você conseguir sentir o que ela tá sentindo, dela tá se esgueirando pelos corredores do castelo. Mas teve a cena também depois que ela sai do stealth e encontra o Beric, encontra o cão de caça lá. Qual o nome dele?
Não lembro.
É o cão de caça.
Ah, o Clegane, pô.
Isso. Que fica mútuo o final. Uhum. Mano, o pau tá comendo lá fora. Não tem como estar silêncio, tá ligado? Tudo bem que as paredes do castelo são reforçadas de pedra, o som não entra, mas, mano, tipo, não fez sentido pra mim.
Achei anticlimático esse.
E isso eu sendo preciosista, mas ainda nessa sequência eu achei muito foda ela correndo dos mortos-vivos dentro do castelo. Eu achei que a cena foi muito boa e eu fiquei agoniado porque, mano, que castelo grande da porra.
É verdade, essa cena, várias cenas, né, desse episódio geraram uma tensão muito grande, né? A gente ia ficando cada vez mais tenso com o que tava rolando, as cenas muito sufocantes. Concordo contigo nesse ponto.
Vamos continuar andando. Que eu achei muito paia também o Bran tirando cochilo.
Velho, o que foi, mano, aquilo?
Mano, ele tirou um cochilo metade do episódio. Ele fala assim, qual é o nome do
Theon?
Ô, Theon, fica aí de boas que eu vou lhe tirar um cochilo, vou lhe passear de corvo. E fica, tipo, de corvo passeando de boas, o pau tá comendo, os dragões tão lutando, o Mestre da Noite e o Jon Snow ficam num fight sinistro no aéreo, eles caem, um dragão morre e o Bran lá, de boas, vou tirar um cochilo, tô aqui de boas. Mas ainda, né, sobre o Bran, eu fiquei muito arrepiado quando ele olhou pra cara do tio e falou assim, mano, você é um bom homem, você já fez o seu arco, você sofreu igual um desgraçado, agora pode morrer em paz. E a cara do Theon de marejado, saca? Tipo, velho, eu vivi pra poder esperar isso, porque o Theon foi outro personagem que fudeu pra caralho a casa Stark. Ele foi um desgraçado metade da série, e chegando no final ele tem uma redenção tão completa, eu fiquei muito feliz por
verdade.
Ele.
Verdade. Antes de falar dessa parte do Theon, velho, mano, de rocha, que porra foi essa do Bran, velho? Na moral, não dá pra entender, velho. O cara vai lá, dá um passeio nos corvos, a gente acha que ele vai largar um dragão, largar, sei lá, o fantasma, ou largar algum bicho, velho. Ele larga os corvos e não mostra qual foi o sentido, qual foi a razão. Não sei se vai mostrar no próximo, mas não tem como a gente entender quais eram os objetivos dele naquele momento. Mas tudo bem. Aí ele volta, já tá lá na merda, né, o Theon, de frente já pro Night King. E realmente, cara, o Theon nesse episódio mandou muito bem. O cara, o arco desse personagem é muito, muito bom. A forma que ele foi construído. Eu achei que ele teve um final muito digno. Foi uma redenção completa, exatamente como você falou. É claro que assim, sendo bem sincero, naquele final onde ele ficou segurando tudo sozinho durante um tempão, eu falei, caralho, o Theon tá sinistro. Mas eu, apesar de ser um mini fanservicezinho assim, eu gostei. Eu achei essa cena muito bacana. Só fiquei com raiva do Bran mesmo, por essa mongolice que não dá pra entender. Só passando uma lista de quem morreu, foi o Ed, o Beric, né? Aparentemente morreu. A Lyanna. O que você achou da cena da Lyanna, Castro?
Mano, as histórias e os filmes e séries, eles fazem muito esse sacrifício, tá ligado? Eles sacrificam um personagem que você gosta só pra poder te dar aquela sensação de, mano, fudeu, mas essa personagem morreu de uma forma justa e honesta. Eu, especialmente, eu fiquei broxado com a forma que ela morreu em si, espremida lá pelo gigante. Mas, aliás, fiquei broxado porque eu queria que ela espocasse, tá ligado? Porque o Montanha, ele explodiu a cabeça daquele outro cara. E eu esperava que o gigante meio que apertasse ela até ela explodir.
É, eu também achei que fosse vir uma cena cruel desse nível também.
Mas a força de vontade dela de espocar o gigante no olho é fantástica. Fantástica.
Tipo assim, eu curti muito dela se levantando super puta assim, indo pra cima realmente como uma guerreira, né, que quer defender o seu reino, a rainha. Achei muito foda, mas realmente, na hora que ela morreu ali, velho, tipo assim, ela matou o gigante, eu falei, pô, muito foda que ela matou o gigante, né? É claro que ela ia fazer uma coisa grande, mas, sinceramente, eu esperava que o gigante fosse explodir ela, velho. Alguma coisa assim. Ele foi tentar comer ela, né? Sei lá, achei muito nada a ver.
Uhum. E aquela paradinha que ele deu pra olhar na cara dela, tipo, ô, seu otário, você vai morrer.
É, ele deu um tapão, né? Sei lá.
Mas, de novo, falando sobre os produtores cagando nossa cara. Eu também achava. Eu sabia que ela ia morrer exatamente por aquela cena no último episódio que o carinha fala assim: mano, você vai ficar na cripta porque você é o futuro da nossa casa. Você não pode morrer nessa batalha. Ela fala: pau no seu cu, vou lutar. Caguei.
Eu esperava essa atitude dela, eu gostei, até que eu gostei dessa atitude dela, só não gostei mesmo do finalzinho. Continuando a lista dos personagens que morreram, teve o Theon, né, teve a morte digna, que a gente acabou de comentar, foi uma morte muito legal. Só ficou um pouco estranho, né, porque o Bran olha assim, né, mano, tu é um cara gente boa, beleza, agora tu pode se matar, já deu o que tinha que dar, com licença. Morreu, mas beleza, eu curti, até que eu curti. Outra morte que tivemos foi Jorah, senhor Jorah, o gado demais. O que que tu achou disso, mano?
Gado pra caralho. Mano, a gente fez até uma piadinha com o nosso amigo na Watch Party, que ele morreu de uma forma muito imbecil, mano. Vai se fuder. Tudo bem, a gente esperava dele isso, porque ele sempre demonstrou ser gado demais, mas eu nunca esperava o nível de gado tão grande dele.
É verdade, velho. Tipo assim, eu achei muito legal a cena dele batalhando, tipo, porque ele foi no front, né? Ele foi um dos primeiros aí pra cima. Quando a gente vê ele voltando, chega a dar uma tensão, né? O episódio tava tão borrado que quando ele tava voltando, eu tava tentando entender se ele tava morto. Mas enfim, aí mostra ele voltando naquela... fala.
Eu também achei que ele fosse...
É, ficou estranho, que não morto. Ficou? Tipo, assim, velho, tava muito bagunçado. Mas aí, enfim, essa cena dele com a Daenerys ali lutando, eu falei, pô, muito bacana e tal, curti bastante. Ah, teve uma coisa sobre a cena da Daenerys que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, sei lá, eu achei um arco de um personagem interessante, mas é paixão demais, saca? Ele realmente quis ser o paladino da Daenerys até o fim, né, velho?
Nossa,
o cara,
mano,
não tipo, tem durante a série... próprios, né? Mas beleza, eu achei bem ok.
É, tipo, de novo, o personagem faz sentido, tá ligado? Porque ele morreu, voltou, lutou contra o Deus e o mundo, passou pela aquela doença sinistra lá que o gordinho salvou ele, só pra poder voltar pra Adam. Mas, mano, igual que você tava falando, tipo, ele não tem perspectiva, ele não tem sonhos próprios, ele não tem nada pra... Ele não tinha nada pra viver, além de salvar o cu da Danelli,
mano. Ele queria o perdão dele pra sempre, só que ele queria esse perdão todos os dias. Todo dia ele vai fazer uma atitude pra ganhar um perdão diferente da Daenerys.
Nossa, e tipo, e ele é outro personagem que cagou no pau durante a série inteira, caralho. Ele foi muito burro da série inteira, mano.
Mas eu achei. Eu gostei do arco dele contigo. Acho que essa parte foi a melhor pra mim.
É, essa parte foi boa. É, ainda falando sobre personagens que morrem, o carinha da espada de fogo, eu achei digno da parte dele se sacrificar pela Arya e pelo cão de caça.
Pois é, aquilo que eu comentei, né? Ele tava trabalhando ali ao favor do Senhor da Luz. Mas, velho, uma coisa que aconteceu um pouquinho antes do Jorah estar ali com a Daenerys é algo que eu achei muito estranho, que foi a Daenerys solta o Dracarys no Night King e não tem efeito nenhum. O fogo gigantesco não dá efeito no Night King. Já até surgiu as teorias de que ele é um Targaryen. Aí...
E aquele risinho que ele dá depois que ele sai do fogão?
O bicho mandou o risinho que fez a Hannah se matar, velho.
Véio. Mano, sua fodida, olha aqui, ó. Sou imune a fogo,
muito
caralho.
Estranho, mano,
Mas essa conversa eu já tinha tido com vocês antes e eu já tinha visto em podcasts e nos blogs da vida de que ele seria imune ao fogo de dragão, porque é igual a gente tava conversando. Não seria. Seria muito fácil, tá ligado? Ele morrer por um foguinho de dragão.
Uhum.
Porque a criatura mais overpower do exército era o foguinho de dragão. Qual o nome do dragão?
O Drogon. Acho que era aquele lá do Drogon.
É. Aí, tipo, seria muito fácil ele morrer fácil desse jeito. Mas ele é muito escroto, mano. Aquela cena que ele tá andando em direção ao Bran e o Jon Snow tá correndo atrás, full pistola, putaço, depois que ele tinha caído da fucking dragão e tava quase morto já, aquele desgraçado, que ele sempre consegue uma forma de se salvar. Um adendo: se ele sentar no trono de ferro, eu vou ficar muito pistola. Muito
pistola. Velho, verdade.
Mano, esse cara é um cagado, puta que pariu. Aí ele levanta os mortos e olha tipo assim: e aí, vai encarar, seu otário? Ah, tá, pensei que não. Vou atrás dele do seu irmão, seu imbecil. Oh. E o Jon Snow fica pra trás, na mesma cena da última temporada, lutando contra um monte de mortos-vivos, que é a sequência final, né, de todo mundo se fudendo contra milhares de mortos-vivos, depois do exército inteiro ter sido revivido de novo, os números estavam muito acima do esperado, muito maiores, inclusive, eu arrisco dizer, do que foi o exército da noite inicial, do começo do episódio, e todo mundo tomando no cu.
Véi, pois é, exatamente. Tipo, mas assim, uma coisa que eu gostei dessa parte do Night King, era algo que eu esperava ver. É o exército morrendo, né? Muita gente morrendo. E aí o Night King vai e revive toda essa galera, pô. Ver a Lyanna abrindo os olhos como morta, né? Eu achei muito massa. Isso era uma coisa que eu realmente achei fazer sentido acontecer. E aconteceu, mas acaba que, né? No fim das contas, o problema desse episódio, pra mim, no geral, é que ele criou muita expectativa, pô. A gente tá ouvindo desde a primeira temporada, né? O inverno está chegando, né? A noite mais longa e tal. E toda aquela tensão. Esse próprio episódio, ele gerou várias expectativas dentro dele mesmo. E abriu várias pontas que não foram fechadas. E, cara, é triste porque a construção do episódio, até a cena que a Arya mata o Night King, é muito boa, velho. Realmente eu fiquei, assim, muito tenso com tudo acontecendo. Só que aí tu vê, lá no castelo, todo mundo morto. Aí no cantinho tá a Brienne batendo sem parar. Tá viva, né? O protagonismo ali acontecendo. Do outro lado tá o Jaime também.
É o feminismo do episódio.
O Sam tá lá acordado, só assim, caraca, que merda, né? Ou seja, todo mundo vivão ali. Só, galera, pô, realmente estamos cansados, né? Vamos parar com essa briga aí. E aí acontece o final que...
Bora ali tomar um chocolate quente.
Pois é, e aí acontece o final que, na minha opinião, foi super anticlimático. E aí todo mundo, um protagonismo acontecendo, pá, não se resolveu em nada, né? Então é foda. Mas voltando a falar do Daenerys.
Mano, eu já falei no último episódio que a gente tava falando sobre Pokémon, toma esse callback, otários, que eu odeio muito Ash e eu odeio muito Harry Potter por causa disso. Porque são dois protagonistas insuportáveis. A Daenerys é outra. Ela tava numa escalada boa no decorrer das temporadas, libertando os escravos, comendo o cu de senhor feudal, tava tudo ótimo. Mas essa última temporada, ela cagou no pau de uma forma inacreditável. E isso ela continuou fazendo durante esse episódio todo. Ela cagou no pau com os dragões. Inclusive, ela bateu o dragão junto com Jon Snow do nada. Ela desaparece na metade do episódio. Ela aparece só no final, quando ela vai cagar no pau de novo. Porque ela cai da porra do dragão. Ela manda o Jon Snow ir atrás do Bran. E o dragão fica parado. É. O dragão fica parado, com um monte de morto-vivo subindo em cima do dragão. E ela perde um dragão. Ela perde um dragão porque ela tava afim. Tipo, ah, tá.
De noite, ela ficou parada, a gente só vê os mortos subindo, né, velho? É muito estranho.
Caralho, mano, ela é muito burra, moleque. E ela é outra personagem que eu quero que morra pra cacete. Porque ela só foi salva pelo filho da puta do gado demais. Mano, ela tava no mesmo campo de batalha.
Ela fica uma merda ali, velho.
Ela fica sentadinha esperando os mortos chegar. Ela não pega nem, tipo, uma adaguinha pra poder se defender. Vou pegar uma adaguinha pra me defender. E é isso. E ela só é salva por causa do Jorah. Mano, sério, de verdade. Mano, tá na hora de morrer, né? É nessas horas que eu entendo a Cersei, tá ligado?
Véi, sei lá, mano. Vamos pular pro final, né, já.
Bora, o episódio é curtinho. No final do episódio, depois dessa começão de cu que a gente tava falando, todo mundo se lascando, todo mundo se ferrando, o Rei da Noite chega até a Árvore Branca pra poder encontrar o Bran, que tava tirando o cochilo. Quando o Rei da Noite chega, o Bran acorda, olha pro Tion e fala aquilo que a gente conversou, tipo, você é um cara honrado, vai lá morrer em paz, meu filho. O Senhor da Noite olha pro Tion, aí aparece um slow motion muito do cretino, do Tion se posicionando pra poder defender o Bran pela última vez, ele correndo da mesma forma que a Lyanna correu pra poder matar o gigante, e o Senhor da Morte dando um petaleco nele, ele cai duro no chão.
Mano, pra quem jogou Sekiro, pô, o cara fez exatamente o que o Sekiro faz, ele só andou pro lado, pegou o bastão dele e falou: meu Deus, tu é besta, hein? Tu quer vir assim? Vai falar.
Você tem certeza que você quer um X1 desse nível, moleque? Quem é tu? Aí, top. Aí o Senhor da Noite faz toda uma pompa, vai andando very slowly em direção ao Bran, fazendo charme. Um monte de White Walkers ao redor pra poder fazer a construção de epicidade. Que acontece? Que acontece? A desgraçada da área, stealth pra cacete, dá um pulaço em direção ao Senhor da Noite e ele pega ela pelo pescoço. Top! Achei que ela ia morrer. Achei que ela ia tipo, se sacrificar. Mas, de novo, os produtores cagaram nossa cara e apresentaram a mesma cena que a Lyanna fez. Ela, nesse caso, troca a arma de mão, igual a gente já viu em várias séries, vários filmes, e dá uma espocada no Senhor da Noite. Ele vira purpurina, igual o Crepúsculo. E a partir daí, cria uma reação em cadeia e todo o exército da noite morre. Mano, eu, apesar de achar anticlimático igual você, eu achei legal. Eu achei legal porque eu já tinha visto esse plot no Vampire Diaries, em que os originais, eles morrem e toda a linhagem dele morre em seguida. Eu fiquei decepcionado ainda no plot anticlimático, porque eu realmente achei que eles iam tomar um pau e eles iam ter que, tipo, resolver isso em King's Landing. Porque o Exército da Noite é sempre muito overpower, e depois que ele ressuscitou todos os mortos em batalha, eu falei assim, pronto, fudeu, vai sobrar ninguém. E esse plot resume, esse Deus Ex Machina acaba que fode com tudo. Você constrói um episódio inteiro de sanguinolência, de batalha, todo mundo se fudendo, todo mundo morrendo, menos os personagens mais importantes, né? Porque eles sobreviveram. Inclusive, onde tá o Grey Worm, o Verme Cinzento?
Ele não apareceu depois. Onde é que tá o Grey Worm? Onde é que tá a Brienne? Os bichos tão vivos, pô. Eles tão vivos, ninguém morreu, velho. Nesse episódio só morreu os que mostrou que morreu. Porque o resto tá tudo vivão. Não sei nem por que ficaram se importando tanto com os mortos. Porque foi muito simples, assim. Eu gosto da ideia de ter um nervo central, quando desligado afeta tudo o resto. Eu sabia que sempre foi dito que seria assim, né? E com o Rei da Noite morrendo, todo o resto iria embora também. Mas a maneira como isso aconteceu, velho, simples daquele jeito, sei lá, velho. De verdade, é claro que a Arya, ela ficou muito tempo sofrendo pra ser uma faceless woman, né? No name, sei lá. E ela meteu os stealth dela, mas assim, meteu demais, sacou? Foi um stealth muito sinistro. E aí, realmente, ela foi lá, apareceu do nada, matou o cara. E aí acaba tudo. Todas as pontas que foram abertas ficaram do jeito que ficaram e pronto. Acabou, foda-se. Aí uma parada que me incomoda muito, velho, é pensar que a Cersei vai ser o chefão final, sendo que os caras acabaram de enfrentar um exército de mortos. Os bichos enfrentaram um exército de mortos, velho, com um gigante, saca? Com aquela coisa infinita, onde se o seu aliado morrer, ele pode se voltar contra você daqui a pouco. Velho, e aí a última cena vai ser aquela guerra? Não sei, eu tô achando muito, muito estranho, mas eu também tô muito curioso, até porque é o terceiro episódio, tem mais quanto? Tem mais 5 pra vir, né? Então pode ser que...
Não, tem mais três. São 6 episódios dessa temporada.
São 6 ou são 8?
São só 6.
É, então... Beleza, pelo menos temos mais 3 ainda, né? Tem coisa pra acontecer, mas realmente, depois de repensar, refletir um pouco sobre esse episódio, ele foi anticlimático pra mim, o final. Mas pra gente não ficar como duas velhinhas chatas falando coisas que a gente não gostou da série, é preciso ser dito também que teve cenas maravilhosas. Eu acho que uma das minhas favoritas foi a cena do Jaime e da Brienne lutando um de costas pro outro contra o exército de mortos. Qual foi a sua?
Eu acho que esse episódio foi muito bom. Essa cena foi muito boa também. Mas eu acho que eu gostei mais, além dos buffs que a vagabunda vermelha dá, eu achei legal as cenas de impacto mais, que foram a Lyanna morrendo e a cena da stealth Arya. É algo bem clichê, mas eu acho que dava aqueles punches que o episódio precisava, porque a gente viu todo mundo se fudendo durante muito tempo, durante 1h20 de episódio, e esses foram mais que o silver line do episódio.
Pois é, uma coisa que eu tô feliz é que pelo menos a próxima guerra vai ser de dia, né, de tarde, porque essa aí deu pra gente enxergar só um pouquinho.
Nossa, mano, ficou muito escuro o episódio. Muito escuro. É, eu acabei de conferir aqui, são 6 episódios mesmo.
É, então é isso aí que temos.
Nota, Ian, de 0 a 10, o que você achou desse episódio?
Cara, de 0 a 10, olha, se o episódio tivesse terminado com o Night King olhando pro Bran, dando aquele gancho pro próximo episódio, eu daria um 9 de 10, saca? Eu daria um 9 de 10, sinceramente. Mas da forma que terminou, anulando quase tudo que tinha acontecido anteriormente, sendo que a gente não viu quase ninguém assim, tipo, uou, morrendo, né? Menos os que a gente já sabia que ia acontecer. Depois de assistir esse episódio, pensar um pouquinho sobre ele, eu sinceramente vou meter um 7 de 10. Eu acho que é muito injusto eu dar uma nota muito baixa pelas minhas decepções, porque foi um episódio muito interessante, muito longo. Pra ter sido filmado aquilo ali, deve ter sido muito escroto. Mas em questão de história, velho, do que aconteceu, das decisões que foram tomadas, eu sinceramente não curti muito.
Eu vou dar uma nota 7 de 10 também. Eu concordo com você que gravação, edição, o Game of Thrones sempre foi muito feliz nisso, de poder apresentar pra gente um episódio muito bonito, muito bem aparado. Eu acho que em nível de empolgação eu fiquei menos empolgado com esse do que o episódio da Guerra dos Bastardos, mas é o que você falou, eu vou precisar assistir esse episódio de novo pra poder pegar umas nuances que eu não peguei durante o episódio, mas vai valer um 7 de 10 também.
É, pois é. Mas e aí, mano, quais são suas expectativas pro próximo? O que vai acontecer?
Mano, eu realmente quero que a Sansa acabe no Trono de Ferro, tá ligado? Porque, apesar de odiar aquele tipo de vilão que eu amo odiar, eu acho que ela é muito escrota, eu acho que ela é muito, muito inteligente, e eu acho que, eu espero que pelo menos nesse próximo episódio não aconteça igual aconteceu esse terceiro episódio. Eu espero que a Sansa, ela comece e acabe comendo cu, e eu espero que se for pra ela morrer, ela morra no último episódio. Então, a gente assistiu o pré-trailer, né, o teaserzinho que apareceu no final do episódio. Eles não mostram muito, eles mostram o exército da Sansa gigante, eles mostram a Daenerys fazendo carinho no dragão, mas eu acho que é isso. Eu espero que a Sansa coma no cu do começo ao final do episódio.
Pois é, eu quero ver alguma cena da Cersei se dando bem antes de se fuder. Eu quero que ela se fude no final, mas eu quero muito vê-la sendo escrota de alguma maneira, saca? Eu quero ver a vitória dela. Mas, véi, na real, eu já vou deixar minhas expectativas bem quietinhas, ver o que vai acontecer. Mas a única coisa que eu quero ver realmente é o Robin Arryn de novo. Eu quero...
Ah, você falou desse mamador de teta, o Watch Party todo, mano.
Véi, eu...
Desapega.
Eu quero ver ele de verdade. O cara ficou largado lá pra treinar... Se ele aparecer nesse finalzinho, eu vou achar muito foda. Mas de resto, velho, não sei se a Cersei vai tirar elefante de algum lugar. Se aquele maluco lá vai ficar sendo gado também, tá ligado? Sei lá, velho. Eu não sei muito o que esperar, não. Eu só quero um plot twistzão. Eu não quero o que acontece nesse episódio, que é a Melisandre dar a dica de como vai terminar e realmente terminar como ela deu a dica. Cara, eu achei isso super anticlimático. Você tem que matar o Seto Kaiba, não sei o que. Ela vai lá e mata, velho. Achei muito paia. Seto Kaiba é a piadinha do... Não, não tem que explicar a piada,
você
né?
Precisa... O cara que explica a piada
tá, já tá começando errado.
Ai, caralho. Mas você sabe que se o Arryn aparecer, ele vai aparecer no lado da Sansa, né?
Tomara que apareça. Quero ver quem vai ser o próximo que o Montanha vai matar, ou se a gente vai ter o famoso Clegane Bowl, que é o cão versus o Montanha. Isso aí seria interessante.
Gente, esse episódio tá acabando por aqui. Eu gostaria de agradecer vocês que assistiram esse episódio hoje, né? Porque vocês são amigos do Bacana Cast. Eu espero que vocês assistam o episódio hoje. Não vai ter dicas, porque a dica vai ser acompanha Game of Thrones. E eu quero que vocês sigam nossas redes sociais, Bacana Cast no Instagram e no Facebook, e Bacana Cast com K no Twitter. E eu quero que vocês comecem a escutar nós nas redes sociais, nos agregadores e nas plataformas, que eu já fiz o post nas redes sociais. É isso, obrigado, Ian, por gravar esse episódio rapidinho.
Valeu aí, galera. Só lembrando
e
que
é isso, gente.
Valeu aí, então, Estamos encerrando aqui esse episódio e só lembrando para vocês que o próximo podcast que vai ao ar vai ser sobre terror. O segundo tema principal será terror. E logo mais, soltando isso, pode soltar um spoiler aqui, Cássio?
Pode.
Então, o próximo tema do podcast será Vingadores Endgame. Então fica ligado aí e vamos seguir em frente. Se você gostou, tem alguma sugestão, pô, deixa um comentário, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem pro Cássio, pros outros meninos que participaram. Mostre pros seus amigos se você gostou desse papo. Se você quer participar desse papo também, manda mensagem pra gente. Mandem sugestões de temas, a gente tá sempre aberto. Esse aqui é o Bacana Cast. Valeu aí todo mundo que escutou.
Ian, bacana.
Mano, sabe a minha palavra pra esse episódio? Bacana.
Obrigado, gente. Este podcast foi editado por Vinícius Castro.